Olá, muito prazer. Eu sou o professor Jacques Mick, eu sou professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fui escalado para assumir essa disciplina, a disciplina de Sociologia, para o curso de graduação à distância em Administração. É um prazer interagir com você. Eu espero que você goste do planejamento de atividades de ensino que eu vou apresentar aqui, que está também no plano de ensino, e dos conteúdos da disciplina em particular. Eu pretendo usar essa videoaula e mais quatro, cinco ao todo, para orientar melhor o estudo e também para complementar os conteúdos expostos na bibliografia que eu fixei na disciplina, lá no plano de ensino. A estratégia didática que eu decidi adotar nessa disciplina põe em diálogo as afirmações do livro didático com as ideias da Introdução à Sociologia, que é oferecida por um dos mais renomados sociólogos do mundo hoje, o professor inglês Anthony Giddens. Eu optei por fazer isso porque eu senti falta no livro base da disciplina de conceitos elementares sobre sociologia. Ele é um ótimo livro sobre sociologia organizacional, com aspectos mais aplicados à sociologia, mas tem um pouco de conceitos básicos. Eu imagino que você tenha estudado sociologia no ensino médio, mas que, como muitos dos meus ex-alunos, você não tenha tido uma boa experiência. Então, eu acho muito importante revisar os fundamentos da sociologia que ajudarão você a realizar uma leitura crítica do livro base da disciplina e também vão te facilitar lidar com os conceitos de sociologia organizacional. Então, comece a estudar cada unidade pela leitura complementar. Então, os capítulos de Giddens nas unidades 1, 2, na unidade 4, está bem claro lá no plano de ensino, e só depois disso leia as unidades respectivas do livro didático, que são seis unidades. As atividades de aprendizagem vão explorar o conflito ou o complemento entre o que diz o livro didático e o que o Giddens escreve. A ideia é estimular em você a leitura crítica do livro didático mais do que a simples apreensão de conceitos. As próximas videoaulas vão reforçar os conteúdos de sociologia básica em diálogo com os conteúdos das unidades 1, 2 e 3, principalmente do livro didático. Vão tratar da herança intelectual dos clássicos, são três os clássicos que eu vou tratar aqui: Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Vou deixar Georg Simmel de fora, a gente não tem tempo para tratar de todo mundo. A última videoaula vai tratar de problemas contemporâneos, especialmente a sociologia e o lugar das organizações na relação com o Estado e com o capitalismo globalizado. E aqui o diálogo é com as unidades 4, 5 e 6 do livro didático. Então, hoje, no restante dessa videoaula, eu quero refletir sobre a relação entre a sociologia e os processos de modernização. Então, vamos lá. As ciências sociais começam a surgir no final do século XIX para propor respostas a um conjunto de transformações que configuram a sociedade moderna. E essas transformações têm a ver com uma sociedade que é de base industrial e capitalista, e essas mudanças se dão sobretudo a partir do século XVIII. Essas mudanças introduziram gradativamente novas formas de produção e de estruturação das relações sociais. Elas inauguraram novas formas institucionais, novas relações políticas, e modificaram valores, afetaram a conformação das identidades coletivas e também das identidades subjetivas. Constituíram, em suma, novos modos de vida, particularmente no Ocidente, que é, enfim, em relação à experiência que eu estou tomando como referência para pensar. Essas mudanças, longe de serem espontâneas ou de serem inevitáveis, foram frutos de violentos embates entre diferentes grupos, ora grupos partidários de modernas e revolucionárias ideias, instituições e práticas, ora partidários de instituições tradicionais e da aristocracia. O mundo se transforma no confronto entre os agentes sociais. Para alguns, as mudanças se afiguravam como promissoras e geravam entusiasmo, porque valorizavam o que eles acreditavam ser inevitável, desejável, da ordem do progresso social, tecnológico, científico. Mas para outras pessoas, essas mudanças que configuraram o capitalismo contemporâneo, elas eram vistas como negativas, porque corroíam a base, na qual estava estabelecida a ordem social até então vigente. E dentro dessa perspectiva, as pessoas enfatizavam a preocupação com a ampla crise que ia ser precipitada pelas transformações inerentes à sociabilidade capitalista. Essas mudanças desafiaram intensamente os pensadores da época, e eles tentaram compreender ou explicar os acontecimentos, assim como dar resposta aos problemas e demandas que se avolumavam e colocavam, sob pressão e risco a própria ordem social. A crise, quer dizer, a crise inerente à implantação do capitalismo no mundo, fecundava a reflexão da sociedade sobre si mesma e expunha uma série de conflitos políticos e ideológicos. Foi nesse ambiente que a sociologia emergiu lá pelo século XVIII, procurando construir um diagnóstico dessas transformações. Os primeiros pensadores sociais no final do século XVIII e a sociologia como uma disciplina propriamente no século XIX. Por isso que ela é tão importante hoje no mundo novamente em mudanças. Há uma relação íntima entre a explicação sobre a origem do capitalismo ou da natureza da sociedade moderna industrial e o próprio fortalecimento da sociologia através do trabalho dos seus clássicos. E as ideias sobre a sociedade não podem ser desvinculadas das próprias condições sociais, da época em que elas surgiram e dos desafios que são postos a quem se propõe a refletir sobre a sociedade. Então, nas próximas aulas, um pouquinho nessa também, eu vou falar sobretudo de três autores clássicos, Marx, Durkheim e Max Weber, que são clássicos justamente para a sociologia porque as obras deles constituem matrizes de pensamento vitais para esse campo intelectual. Cada um deles com um entendimento particular de qual seria o papel do conhecimento sobre a sociedade, empenhou-se em contribuir e em corresponder às inquietações de sua época. Fosse para transformá-la, que era o principal objetivo de Marx, para realizar diagnósticos precisos dos problemas, para então resguardar o equilíbrio e a ordem social, que era o objetivo de Durkheim, ou para compreender a sociedade com mais equidade e objetividade, sem tomar partido, e fazendo assim disponibilizar essas bases de conhecimento para tomada de decisões políticas, que era o objetivo de Max Weber. Então, o trabalho desses pensadores inspirou uma legião de seguidores que desde 1880, 1890, tem se organizado em campos que são cada vez mais institucionalizados, mais científicos mesmo, em universidades, mas também em espaços de atuação privados, em espaços de atuação de terceiro setor, para dar continuidade a essas principais linhagens do pensamento sociológico. Aprender a pensar sociologicamente significa cultivar a imaginação, um cultivo muito específico. Essa é a célebre afirmação de um autor norte-americano, o Wright Mills. Ele diz: uma qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos, isso é aquilo que poderemos chamar de imaginação sociológica. A imaginação sociológica é o requisito necessário para compreender o mundo, para poder perceber as conexões entre as circunstâncias pessoais e relações sociais mais amplas. O primeiro fruto dessa imaginação, e a primeira lição da ciência social que incorpora a imaginação sociológica, é a ideia de que o indivíduo só pode compreender sua experiência e avaliar seu próprio destino, localizando-se dentro do seu período, dentro do seu tempo. Só pode conhecer suas possibilidades, na vida, tornando-se consciente das possibilidades de todas as pessoas nas mesmas circunstâncias em que essa pessoa, em que o sujeito que está tentando pensar. Sob muitos aspectos, é uma lição terrível, mas sob outros aspectos, é uma lição magnífica. Diz o Wright Mills que o indivíduo contribui, por menos que seja, para o condicionamento da sociedade e para o curso de sua história, ao mesmo tempo em que ele, indivíduo, é condicionado pela sociedade e pelo processo histórico. A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre as duas, a história e a biografia, dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa, a promessa da sociologia. Para o Wright Mills, a imaginação sociológica é essa forma da autoconsciência de ser um estrangeiro permanente na sua própria sociedade, o que leva à compreensão da relatividade social e da capacidade transformadora da história. O Wright Mills arremata: as decisões anteriores, que pareciam sólidas, passam a ser, então, como produtos de uma mente inexplicavelmente fechada. Sua capacidade de surpresa volta a existir. Adquirem uma nova forma de pensar, experimentam uma transavaliação de valores, numa palavra, pela sua reflexão e pela sua sensibilidade, compreendem o sentido cultural das ciências sociais. E com as palavras do Wright Mills, eu quero motivar cada um de vocês a seguir a trajetória dessa disciplina, a se envolver com os temas, os conceitos apresentados pelo Giddens e pelo livro didático, para, enfim, se entusiasmar com as atividades de aprendizagem, com os fóruns que eu estou propondo nessa disciplina, e se envolver com essas categorias, mobilizá-las cotidianamente em suas vidas e no seu trabalho como administradores no futuro de organizações privadas ou de organizações públicas. Por hoje era isso, e na próxima aula a gente vai tratar do legado de um dos principais fundadores da sociologia, um pensador francês chamado Émile Durkheim. Até lá!